Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audiência. Gostaria, em nome de todos, de agradecer a presença da doutora Paula Sofia Bento Simões, Presidente da Associação Ensino Livre. Esta audiência insere-se na auscultação que um grupo de trabalho está a fazer e que está a terminar sobre dois projetos de lei, um do Partido Comunista Português e outro do Bloco de Esquerda, o do Partido Comunista Português sobre o regime jurídico da partilha de dados informáticos e do Bloco de Esquerda, que garante o exercício dos direitos dos utilizadores consagrados no Código do Direito do Autor e dos Direitos Conexos. Esta audição vai começar primeiro com a intervenção da representante da Associação do Ensino Livre, tem 10 minutos, depois daremos a palavra a cada um dos grupos parlamentares e depois uma intervenção final, se for caso disso, novamente da Associação do Ensino Livre e da sua representante. Eu dava, portanto, a palavra à doutora Paula Simões.
Boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer por nos terem concedido esta audiência. Os restantes membros da direção da AEL não podem estar, vivem no Norte. A doutora Maria Figueiredo e o doutor Nelson Gonçalves apresentam, de qualquer forma, os seus cumprimentos. Nós enviámos um contributo sobre estes dois projetos de lei, portanto eu não vou repetir aquilo que enviámos. Solicitámos esta audiência para acrescentar alguns pontos que nos parecem importantes. Portanto, neste momento, eu vou falar sobretudo do projeto de lei do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A situação que nós temos hoje é que, pela forma como a lei está desenhada, as utilizações livres podem ser eliminadas pela utilização de DRM nas obras. Claramente não foi esta a intenção do legislador, nem do legislador europeu, nem do legislador nacional, porque a diretiva permite que os Estados-membros criem medidas para garantir as utilizações livres, mas a verdade é que a solução encontrada pelo legislador nacional em 2004, que acreditava poder solucionar, na verdade não soluciona. Qual é esta solução? É que os titulares dos direitos devem proceder ao depósito dos meios que permitam aos cidadãos beneficiar destas utilizações livres quando as obras têm DRM. Ora, esse depósito nunca foi feito. Em 12 anos, a EGAC não tem estes meios. Eu própria já pedi esses meios à EGAC e não existem. Portanto, na prática, quando uma obra tem DRM, só existem dois tipos de cópia. Ou cópias que foram previamente autorizadas pelos titulares dos direitos e, portanto, não são utilizações livres. A primeira característica da utilização livre é precisamente o facto de não ter de ser autorizada pelo titular dos direitos. Ou então são cópias crime, porque para fazer uma cópia de uma obra com DRM é necessário neutralizar esse DRM e, portanto, e a lei considera que isso é um crime. Tem sido feito passar esta ideia de que as pessoas neutralizam o DRM e que não há consequências. Portanto, a lei diz que é crime, prevê uma pena de até um ano de prisão, mas que não há consequências. E, inclusive, têm sido dados exemplos, por exemplo, no caso do DRM dos DVDs. Quando apareceu, houve, na altura, um rapaz de 17 anos que, com outras pessoas, descobriu como é que se neutralizava este DRM. E é passada esta ideia de que, pronto, a partir daí toda a gente passou a neutralizar o DRM dos DVDs e que não houve consequências nenhumas. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de esta pessoa ter sido levada a tribunal, e foi a tribunal várias vezes, porque houve recurso na Noruega, precisamente porque foi feita uma queixa da Motion Pictures Association, que é uma associação americana que representa os titulares dos direitos dos produtores de vídeo. Havia duas queixas em cima da mesa, uma delas era que esta pessoa tinha descoberto como é que se dava a volta ao DRM, a outra queixa era porque ele tinha feito uma cópia de um DVD que ele tinha comprado para fins privados. E, portanto, sendo que na Noruega havia também a lei da cópia privada. E, portanto, o facto de ser uma utilização livre não impediu os representantes dos titulares dos direitos de irem atrás desta pessoa. Recentemente, e isto é um exemplo que nós demos no nosso contributo, houve uma pessoa que descobriu, que o programa que é usado para ler livros com DRM da Adobe estava, cada vez que se ligava um telemóvel, um tablet, um e-reader ao computador, onde esse programa estava instalado, esse programa fazia um scan desse dispositivo, recolhia informações sobre livros com DRM da Adobe, mas também de todos os documentos, incluindo documentos pessoais criados pela pessoa, e estava a enviar essa informação para a Adobe. Esta pessoa nunca se identificou. Ela enviou esta informação para um blog de grande audiência, como é o Digital Reader, enviou também para a Ars Technica, que é uma publicação da Condé Nast, portanto tem uma grande audiência, e portanto o facto de terem uma grande audiência também os protege para denunciar estas situações, mas a própria pessoa nunca se identificou, precisamente porque só o facto das pessoas tentarem perceber o que é que aquele programa que é obrigatório para ler obras com DRM está a fazer no seu próprio computador, é em si mesmo um crime. E, portanto, estas pessoas também são perseguidas. Portanto, esta ideia de que as pessoas neutralizam DRM à vontade e que não há consequências não é exata. Também gostaria de focar mais três aspectos. O primeiro é esta ideia de que, enfim, o DRM está em quase todas as obras digitais. No caso do vídeo, diríamos 99% do vídeo a que os cidadãos têm legalmente acesso tem DRM. Nos livros digitais, a maior parte deles tem, as grandes editoras usam DRM, as pequenas editoras, as editoras independentes já perceberam que não é boa ideia deixar empresas terceiras colocar cadeados nas suas obras, sem lhes darem as chaves. Porque isto é um problema também para o qual nós chamamos a atenção. Os titulares de direitos estão a permitir que empresas coloquem cadeados nas obras, o tal DRM. Nós temos uma lei que diz que só pode abrir aquele cadeado quem tiver legalmente as chaves. Ora, essas chaves não estão a ser dadas aos titulares dos direitos. Isto significa que os titulares dos direitos também não podem abrir os cadeados das suas próprias obras, nem podem autorizar terceiros a abrir os cadeados das suas próprias obras. E isto já teve consequências, por exemplo, no caso entre a Hachette e a Amazon, que foi falado aqui há uns anos. Portanto, o projeto do Bloco de Esquerda é muito transparente neste sentido, porque este projeto de lei não vem alterar direitos, não vem diminuir os direitos dos autores, não vem dar mais direitos aos cidadãos, vem apenas modificar a solução que em 2004 o legislador achou que ia funcionar, mas que ao fim de 12 anos nós verificamos que não funciona. Queria ainda dizer que no caso da música há esta tendência para dizer que o DRM saiu da música. Isto não é verdade. O DRM saiu dos CDs e dos MP3. Não saiu propriamente pela vontade dos titulares de direitos, saiu pela força das circunstâncias, e por razões diferentes. Eu posso explicar essas razões no tempo das perguntas, se tiverem curiosidade. Mas existe DRM na música. Plataformas como o Spotify usam DRM. Portanto, ele está em quase todas as obras digitais e, portanto, isso significa que os cidadãos não podem fazer as utilizações livres da maior parte das obras digitais, incluindo a cópia privada. Deixem-me agora falar da cópia privada que todos nós pagamos. Recentemente houve uma atualização da taxa. Na altura nós também chamámos a atenção para este problema. Portanto, se nós estamos a taxar equipamentos diretamente afetos ao vídeo, e quase todo o vídeo tem DRM, portanto não pode haver cópia privada deste vídeo, porque é que continuamos a pagar a taxa da cópia privada? Queria falar de dois pontos. Um deles tem a ver com a nova proposta da nova diretiva europeia. Não quero falar sobre a proposta em si, nós enviámos também um contributo relativamente a esse assunto, mas há aqui um ponto de uma exceção que a Comissão Europeia pretende abrir, que tem relação com este tema, que é... Na verdade, não é a exceção toda que tem a ver com este tema, é um ponto dessa exceção. A Comissão Europeia decidiu abrir uma exceção para a prospeção de texto e dados para fins científicos. No entanto, enfim, a exceção tem outros problemas que eu não vou aqui falar, mas tem um ponto em que permite que os titulares dos direitos usem estas medidas de caráter tecnológico, este DRM, e portanto, na verdade, aquilo que está a acontecer é, abre-se uma exceção, mas permite-se que os titulares dos direitos eliminem essa exceção pela utilização do DRM, e portanto ficamos como o restante das outras utilizações livres. Portanto, na verdade, acaba por não ser uma exceção, porque depois os titulares de direitos podem condicionar até para onde vai a ciência. Portanto, políticas de incentivo à investigação numa determinada área não têm solução se os titulares de direitos depois não deixarem os investigadores usarem estas técnicas para proceder à sua investigação. Por último, queria também focar o aspecto de... A primeira lei que deu proteção ao DRM foi criada nos Estados Unidos da América em 1998. É o Digital Millennium Copyright Act. Eu gostava de ser rigorosa e, portanto, tenho que dizer que em 1976, já tinha havido uma lei que falava de umas proteções similares. Mas considera-se que o DRM, tal como nós o conhecemos hoje, foi dada pela primeira vez proteção jurídica nessa lei de 1998. Gostaria de referir que os Estados Unidos, que criaram esta lei, têm exceções a esta lei. De 3 em 3 anos, o Copyright Office lança um conjunto de exceções em que diz, mesmo que a obra tenha DRM, durante os próximos 3 anos, os cidadãos podem neutralizar o DRM para estes fins. E depois indica uma lista. De referir que nós não temos nenhuma exceção a esta lei. Portanto, acho que está na altura, e passados 12 anos da solução que achávamos que ia funcionar, não funcionou, está na altura de então resolvermos esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora doutora Paula Simões, pela explanação e pela brilhante explicação que acaba de dar sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda. E eu dava agora a palavra para qualquer questão que queiram colocar ou qualquer intervenção que queiram fazer aos senhores deputadas, aos seus deputados. Temos agora 3 minutos para cada grupo parlamentar. Senhora deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu agradeço muito a vinda da doutora Paula Simões. As suas explicações foram bastante interessantes, abrangentes. Houve questões aqui que nós ainda não chegamos a discutir, mas que há um grupo relativo ao mercado único digital que irá seguramente prestar atenção à legislação do que falava há pouco, porque a legislação é vasta e, de facto, nem sempre conseguimos chegar aos pormenores, digamos assim, de tudo aquilo em que se quer mexer. As suas explicações relativamente à proposta do BE, eu tenho que as anotar, sublinhar, levar em consideração, quando for chegado o momento da votação. Tanto quanto eu percebi, só gostava que depois que me dissesse isso, que está completamente de acordo e não faria nenhuma alteração relativamente à proposta do Bloco de Esquerda. Isto é, se a Associação Ensino Livre considera que a proposta de projeto de lei do Bloco de Esquerda em si contém, digamos assim, e facilita, atualiza também a legislação existente em vigor, essa legislação de que falávamos há pouco, relativa a 2004. Enquanto representante do PS, agradeço-lhe, de facto, os esclarecimentos que veio aqui prestar, alguns desafios que eu acho que acabou por lançar para o ar relativamente ao mercado único digital, a temas de debate, e era apenas isso que lhe queria perguntar, se de facto lhe parece que a proposta de projeto de lei que temos em cima da mesa do Bloco é aceita integralmente por vocês, e se vai, quanto a vocês, no bom caminho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais um Sr. Deputado, Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Coordenador. Uma palavra só para agradecer a presença da Sra. Doutora Paula Simões, da Associação Ensino Livre. Nós tínhamos já a sua comunicação escrita sobre este assunto. De qualquer modo, penso que foi clarificador o que nos trouxe aqui. A sua exposição foi clara. Não tenho nenhuma questão para lhe colocar, a não ser reiterar o agradecimento pela sua presença e pelos esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora à Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar à Sra. Presidente da Associação Ensino Livre por aqui mais uma vez nos vir falar de uma série de assuntos que nós consideramos que são muito relevantes e que às vezes passam um pouco despercebidos no meio de tanta coisa que aqui há para resolver. Efetivamente, apesar de se terem debruçado mais agora nesta exposição sobre o projeto do BE, ainda assim todo o caminho que têm feito em termos de envio de contributos e análises também em relação ao nosso projeto do PCP relativamente à partilha de dados tem sido sempre de uma grande utilidade. inclusivamente porque tem uma parte sempre muito propositiva e muito interventiva e nós achamos isso muito interessante e saudamos mais uma vez essa vossa disponibilidade para analisar estas matérias. Dizer que estas preocupações que aqui foram expressas são algo que também nos dizem bastante e nós naturalmente estamos a acompanhar todos os desenvolvimentos e portanto todos estes sublinhados que aqui vieram nós vamos tê-los naturalmente sempre em ponderação, mas dizer que realmente há aqui uma questão que é levantada que ultrapassa o mérito, a mera legislação nacional e que nós de facto vamos ter que ter muita preocupação, que é esta questão das diretivas europeias. E inclusivamente nós tivemos a oportunidade agora, muito recentemente, daqui na Comissão de Cultura, fazer uma votação de uma série de relatórios relativamente a estas matérias, em que o PCP se absteve, não pela autoria dos relatórios que nós na altura saudámos devidamente, mas de facto pelas matérias que lá estavam inseridas, todas elas ligadas às questões também do mercado único digital, e todas elas nos levantavam questões, nomeadamente destas exceções, que de alguma maneira parece que lá estão e depois não estão. E nós consideramos que isto não é forma, de facto, de resolver as questões, além de que se retira muitas vezes espaço para a própria legislação nacional dar resposta àquilo que são os seus desafios. E isto, para nós, também não é muito aceitável, tendo em conta até outra questão que nós também, quando nós apresentámos o nosso projeto da partilha de dados, tínhamos aqui em cima da mesa, que é a questão das obrigações constitucionais que nós temos e este quadro que nós temos que dar resposta e que não podemos de todo ter sempre aquele argumento de que as diretivas não permitem, as diretivas não deixam e portanto temos que perceber exatamente como é que é a nossa intervenção e o nosso posicionamento nestas matérias. E eu ia deixar, era um desafio, não tanto uma pergunta, mas era o desafio que, se a Associação em si no livro, se assim o entender, que nos possa remeter a opinião sobre aquilo que têm vindo, que têm conhecimento com certeza, dos projetos, dos vários projetos e das várias diretivas e da que estão a ser discutidas em termos do mercado único digital, para de facto nós também contarmos com essa visão na análise daquilo que está em cima da mesa, que é novo, é muito e vai exigir muita atenção porque vai ser preciso ler nas próprias entrelinhas. E, portanto, todas as vossas colaborações serão com certeza muito bem-vindas e, mais uma vez, deixar uma palavra de agradecimento por terem vindo cá hoje. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Campos, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também quero agradecer à Doutora Paula Simões a sua presença, as suas explicações, os textos que nos enviou. E considerar que quer os textos, quer a intervenção que acaba de ter, do nosso ponto de vista, são inteiramente pertinentes. Ficamos, obviamente, satisfeitos pelo facto de nos ter dito que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, de alguma forma, vai ao encontro de muitas das vossas preocupações. Nós temos a noção de que estes processos são muito complicados, designadamente em função daquilo que a Sra. Deputada Ana Mesquita acabou de suscitar, que é a legislação europeia e todas as questões decorrentes do mercado digital único. Mas também temos a noção de que é preciso avançar. A nossa posição em relação a estas matérias vai ao encontro daquilo que é fundamentalmente a garantia dos direitos dos utilizadores e é por isso que apresentamos este projeto de lei. Aquilo que nos chega da União Europeia, de facto, é tão vasto e tão complexo, neste momento eu próprio me sinto relativamente incapaz de lhe dar uma opinião sobre aquilo que lá está. E eu não me admiraria se estivesse nas mesmas circunstâncias. Não me admiraria. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que nós não queremos parar e, portanto, fizemos avançar este projeto. Na convicção de que, em qualquer altura, sendo o projeto aprovado ou não, mas sendo aprovado, naturalmente que teremos sempre a possibilidade de depois ir fazendo alguns ajustamentos. Aquilo que nos vem do mercado único europeu suscita-nos enormes dúvidas. Nós temos aprovado aquilo que aqui passa, mas não estamos a aprovar, não estamos a aprovar a legislação europeia. O que estamos a fazer é um juízo sobre pareceres que aqui nos chegam. Porque sabemos que a discussão é posterior. Porque no plano dos princípios, muito daquilo que nos aparece na legislação europeia que temos tido acesso é algo que não nos satisfaz. E mais, estamos contra. Mas uma coisa é esta posição de princípio, outra coisa são pareceres de, enfim, deputados que elaboram relatórios sobre a legislação, que depois vai ser discutida, atualizada, ver se serve, se não serve, etc, etc, etc. E, portanto, enfim, nesse sentido, eu queria dizer-lhe que nós vamos fazer avançar este projeto de lei. Queria agradecer-lhe mais uma vez a sua contribuição e queria desde já pedir-lhe a sua disponibilidade para uma outra conversa sobre estas matérias ainda antes de a lei subir ao plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Campos. Eu dava agora a palavra para responder às questões colocadas pelos senhores deputados à doutora Paula Simões.
Muito obrigada pelas vossas questões. Eu vou começar pela senhora deputada do PS, doutora Carla Sousa. Relativamente, se concordamos com todo o projeto do BE, nós ficamos com a ideia de que mesmo os titulares dos direitos reconhecem que as utilizações livres devem ser garantidas. Existem algumas críticas ao facto de, parece-nos que o projeto do Bloco retira todas as penas, salvo erro. Mas também ouvimos o Bloco de Esquerda dizer que estão abertos a alterações. Uma alteração que não iria contra aquilo que dissemos é, por exemplo, o facto de se um utilizador neutralizar o DRM para fazer um ato ilícito que não esteja nas utilizações livres, pois pode continuar a haver uma pena para esse ato. Se os utilizadores que neutralizem o DRM para as utilizações livres, portanto, para fazer uma cópia privada, para fazer uma utilização para fins de ensino, investigação científica, etc., então não têm essa pena. Portanto, não somos contra as penas. Porque, de facto, e agora para responder também um bocadinho à senhora deputada do grupo parlamentar do PCP, a verdade é que a diretiva obriga-nos a dar proteção jurídica ao DRM, que é utilizado para fins não autorizados. Portanto, para esses temos que dar. Não é? Agora, aqueles atos que são autorizados pela lei, por exemplo, e que já estavam na lei, portanto não vão ser alterados, a própria diretiva diz que os Estados-membros, aliás, a diretiva começa por dizer que os titulares dos direitos devem tomar medidas voluntárias para garantir essas utilizações. Na falta dessas medidas, podem os Estados-membros criar medidas para garantir essas utilizações. Portanto, parece-nos que nunca foi a intenção do legislador europeu impedir ou dar um instrumento aos titulares de direitos para impedir e para eliminar as utilizações livres e, portanto, nós acreditamos que há aqui uma maneira de conjugar estas duas coisas. De facto, as diretivas obrigam-nos a algumas questões. A proposta do Bloco de Esquerda, na verdade, é particularmente interessante porque, sendo nós obrigados a dar proteção jurídica ao DRM para atos não autorizados, na verdade aquilo que o Bloco faz é define DRM, define as tais medidas de caráter tecnológico como sendo aquelas que estão nas obras para impedir atos ilícitos. Portanto, se houver medidas de caráter tecnológico que estão nas obras para impedir atos legais, lícitos, então elas não são DRM e, portanto, nós não somos obrigados a dar proteção jurídica. Parece-nos que esta é uma boa solução. Mas, de qualquer forma, como lhe digo, nós notámos que havia aqui alguma crítica ao facto de algumas penas desaparecerem. Se o Bloco de Esquerda estiver disponível para manter essas penas para os casos que já se... nós não temos nenhuma objeção, obviamente. E gostava de agradecer as vossas questões e as vossas preocupações, porque de facto este é um tema que vem cada vez mais vai ser pior, inclusivamente para os próprios titulares dos direitos, que perdem poder de negociação com distribuidoras, por exemplo. Quando um titular dos direitos ou quando uma editora coloca as suas obras na Amazon, na iTunes e deixa que estas distribuidoras coloquem DRM nas suas obras, se daqui a uns anos, como já aconteceu, estas distribuidoras quiserem alterar o contrato que têm com estas editoras, por exemplo, baixar o preço dos livros, como aconteceu com a Hachette, elas não têm poder de negociação porque não podem dizer a estas distribuidoras: ah, então assim vamos deixar de vender aí. Porquê? porque se deixarem de vender os livros naquelas distribuidoras, todas as pessoas que compraram os livros, os filmes, naquela distribuidora, perdem automaticamente acesso aos livros. Não conseguem abrir os livros que compraram, nem os filmes que compraram. E a editora também não pode dizer aos seus clientes para neutralizar o DRM, porque não é ela a detentora legal das chaves. E, portanto, isto parece-nos parece-nos particularmente grave, até se pensarmos, enfim, eu não falei do domínio público e das publicações científicas, mas se olharmos para estas obras como património, a nós assusta-nos que este controle esteja... Tem, exatamente. Eu não falei disso, enfim, por questões de tempo, mas é particularmente importante. Estamos a falar do nosso património. Significa que um livro que tenha DRM, um livro digital, vai perder o seu direito de autor 70 anos após a morte do autor, mas se esse livro tivesse sido sempre publicado através de uma distribuidora com DRM, o direito de autor patrimonial termina. Mas, na prática, o livro não entra em domínio público, porque... A entidade que meteu lá o DRM continua a controlar a obra, continua a controlar aquilo que os outros podem fazer com a obra. Portanto, outras editoras não podem fazer novas edições da obra, não podem, etc. Não podem, o domínio público tem sido, é um conjunto de obras que tem servido para remisturar e para recriar novas obras. Aliás, aqui à porta desta sala está uma recriação dos painéis de São Vicente, que é uma das possibilidades. Os painéis de São Vicente estão em domínio público e, portanto, tivemos um outro artista que olhou para aquela obra e quis recriar uma nova obra e pôde fazê-lo porque estava em domínio público. Eu não sei se consegui responder a todas as questões, mas pronto...
Bom, muito obrigado. Em nome dos senhoras, das senhoras deputadas e dos senhores deputados deste grupo de trabalho, agradecemos imenso os contributos que a doutora Paula Simões trouxe, de facto, à discussão destes dois projetos de lei, que agora vão ter um relatório final deste grupo de trabalho e depois será votado e será analisado. E depois as iniciativas em princípio seguirão para o plenário, para a votação, mas foi de facto um contributo muito interessante e que ficamos bastante elucidados, pelo menos sobre a posição da Associação de Ensino Livre que representa, fundamentalmente sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda. E portanto dava como encerrada a reunião, agradecendo mais uma vez a presença das senhoras e dos senhores deputados, e da doutora Paula Simões. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado.